Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, eu conversava agora há pouco sobre uma proposta que está para chegar ao Congresso Nacional da privatização de parte da Eletrobras. E eu dava a minha opinião. E quero tornar pública, fazendo inclusive um link com um fato ligado à Eletrobras, às suas deficiências e que dizem respeito ao meu estado. A Eletrobras reúne um acervo formidável de produtoras de energia elétrica no setor de hidroeletricidade e energia alternativa. Você vai perguntar, no tempo da chefe de Paulo Afonso, haveria algum grupo privado capaz de fazer o investimento que produziu a energia de Paulo Afonso? Claro que não. Quando Itaipu foi imaginada, foi concebida, existia algum grupo privado brasileiro capaz de se associar aos paraguaios para fazer Itaipu? Ora, o Paraguai se ancorou na República Federativa do Brasil para que Itaipu saísse. Até porque, como não existia empreendedor privado capaz de levar a efeito aquele empreendimento fantástico, o Brasil, como nação, é quem teve que assumir a produção de energia elétrica para atender o centro-sul e o sudeste do Brasil com o que nós precisávamos para ter o Parque Fabril que, ao final, tivemos. E por aí vai. O mundo de outras geradoras de energia elétrica, como Furnas, Três Marias e etc., etc., etc. Muito bem. O tempo passou e este acervo formidável que compõe o patrimônio da Eletrobras, continuou sendo patrimônio da República Federativa do Brasil. Ao longo do tempo, as finanças públicas do Brasil se deterioraram, principalmente nos 12 últimos anos, quando o pré-sal foi descoberto e os governos do PT apostaram nos rendimentos do pré-sal, rendimentos que não aconteceram, só que o PT gastou por conta, tanto criando programas novos, como gastando mais do que podiam nos programas antigos e levando o Brasil a uma situação de pré-falência, que é o que hoje o governo federal enfrenta, uma situação pré-falimentar. O que que nos resta? Se o Brasil tem dinheiro e esse dinheiro foi transformado em geradora de energia elétrica, e não tem dinheiro para manter os programas de educação, de saúde, de segurança, de bem-estar social, de habitação, cabe ao Brasil fazer o que o mundo moderno faz. Fazer o processo de privatização. Se passou-se o tempo em que quem tinha o dinheiro para fazer energia hidrelétrica era o país, eram as finanças públicas. E hoje o país, além de não ter este dinheiro para ampliar o programa de hidrelétricas ou de geração de energia elétrica, não tem dinheiro para manter os seus programas que são obrigação diante do cidadão? Cabe à União fazer o que o mundo moderno está fazendo e o Brasil já vinha fazendo, que aderia ao processo de privatizações. E a privatização da telefonia foi feita, a privatização de muitas concessões de energia de estradas foi feita, a privatização de muitos setores onde a União era tutelar foi feita, e com a prestação dos serviços, que é o que interessa ao cidadão, é a prestação do serviço. Continua a existir, independente da Telebrás existir, independente das estradas pertencerem ao Estado do Paraná, ou à União, ou ao Estado do Rio de Janeiro, da Bahia. Interessa que as estradas existam em boas condições e o cidadão possa utilizá-las, mesmo que às custas de um pequeno ou de um pedágio. Agora, acontece o fato com a Eletrobras. O Brasil está carente, está falido e está necessitado de recursos. A Eletrobras tem um patrimônio fantástico acumulado ao longo de muitos anos e que pode ser repassado, não todo, mas pelo menos parte dele pode ser repassado. Por essa razão é que o meu partido e eu somos favoráveis a que a privatização da Eletrobras ou daquilo que a Eletrobras puder colocar à disposição do capital privado venha a fazê-lo. Haverá prejuízo para o cidadão? Nenhum. Pelo contrário, na medida em que a Eletrobras disponha de capital, porque vendeu aquilo que já existe, não vai ser feito, que já produz energia elétrica e é vendido ao cidadão, a Eletrobras poderá ficar capitalizada para fazer aquilo que acontece no Brasil e a União não tem dinheiro para suprir. Por exemplo, a bandeira vermelha. Que é decorrente de quê? Da baixa no nível da água nas hidrelétricas, das barragens, a geração da hidroeletricidade, que tem uma tarifa melhor do que a termoeletricidade, entrar em colapso, você ter uma oferta de hidroeletricidade menor e a União não ter tido dinheiro para fazer investimentos por antecipação e ser obrigada a colocar em funcionamento a única alternativa disponível, que é a termoeletricidade, que é produzida a partir da queima de BPF ou de óleo diesel. A Eletrobras ficaria, inclusive, com o capital previsto para chegar a fazer o socorro que hoje não consegue fazer porque o capital público não existe, para prever as coisas que estão produzindo hoje, por exemplo, a bandeira vermelha, por imprevidência do sistema de geração de energia elétrica do governo brasileiro. Ou outra, além de se instrumentalizar para cobrir os buracos que hoje penalizam a sociedade com uma bandeira vermelha, porque na hora em que não há investimento dentro de uma sequência lógica, o sistema de geração de energia elétrica do Brasil fica vulnerável ao que vem acontecendo nos últimos anos, a suprir a falta da energia com a bandeira vermelha, que é a energia produzida e vendida a preço mais alto pelas termoelétricas, que ao invés de consumirem água em queda ou consumirem vento que passa, passa a produzir energia elétrica com combustível fóssil, comprado e comprado caro, BPF ou óleo diesel. Então, por razões de ordem pragmática ou prática, é que eu sou favorável ao processo de privatização da Eletrobras, como forma da União, que não tem dinheiro para atender as provisões de energia elétrica ou as despesas com educação, saúde, segurança, bem-estar social, habitação, dispõe de capital para isso. E para que não venha a acontecer o que, por exemplo, no meu estado está acontecendo. O meu estado hoje é Cidão Baió, um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil. Dentro de poucos anos, os ventos que chegam ao Rio Grande do Norte vão produzir energia equivalente a uma Itaipu. Pois eu fui surpreendido hoje de manhã com a notícia de que no leilão de oferta de novos lotes para instalação das torres geradoras de energia eólica, o meu estado, que se não é o maior, é um dos maiores produtores de energia eólica, não está previsto nos leilões nenhum lote de leilão de energia eólica para o estado do Rio Grande do Norte. Não por falta da matéria-prima, que é vento. Não por falta de investidor, que tem e tem muita gente disposta a investir onde a capacidade de produção é líquida e certa, mas por um fato que é da responsabilidade da Eletrobras descapitalizada e da União descapitalizada. Linha de transmissão. A energia elétrica produzida tem que entrar na linha de transmissão de alta tensão para ser distribuída com o resto do Brasil. O Rio Grande do Norte tem muita energia e não tem linha de transmissão, porque as linhas de transmissão existentes estão entupidas, estão completamente ocupadas e não há linha de transmissão, e o governo não tomou a precaução de fazer linha de transmissão por antecipação, não tomou a precaução de fazer linhas novas para receber novas torres eólicas que gerassem energia barata para o consumidor brasileiro. Por isso tudo, é que, claro, que evidentemente que eu vou lutar como parlamentar do meu estado, me juntando à bancada do meu estado, para que essa injustiça seja corrigida e para que haja uma previsão de construção ou ampliação das redes de alta tensão, para que o vento que chega no Rio Grande do Norte produza aquilo a que nós temos direito, a energia eólica barata, competitiva com a produção de energia de qualquer outro tipo, seja alternativa, seja tradicional, e que está sendo impedida por um processo de descapitalização da Eletrobras, que poderá ser resolvido através do processo de privatização, que reafirmo aqui da Tribuna do Senado. É conveniente aos interesses do Brasil, é conveniente ao Rio Grande do Norte. E...